Fala MDS!
Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um espaço reservado para apresentarmos as ações e os programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Érica Brás e é um prazer tê-los aqui. O tema deste episódio é o caminho que o Brasil vem traçando para sair mais uma vez do mapa da fome. Para falar sobre esse tema, convidamos a secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Buriti. Secretária, bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco falando sobre um assunto tão relevante para o Brasil inteiro.
Érica, eu que agradeço. Queria saudar todas as pessoas que estão ouvindo o Fala MDS. Para a gente é uma alegria poder falar do Brasil Sem Fome, esse plano aí que está ajudando a tirar o Brasil do mapa da fome.
Que bom. Obrigada mais uma vez. Antes de começarmos, eu quero convidar todos vocês para conhecerem mais sobre o Ministério do Desenvolvimento Social. Olha só, no WhatsApp, busque o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No YouTube, @mindesenvolvimento. Pelo Instagram, basta nos seguir no @mdsgovbr. E tem também o Disque Social 121. O Plano Brasil Sem Fome é uma estratégia intersetorial que envolve 24 ministérios e 80 ações integradas. Em um ano de existência, o plano trouxe resultados expressivos, aliado à política de valorização do salário mínimo, à retomada de programas essenciais no combate à fome, dentre outras iniciativas do governo federal. Secretária, como o Plano Brasil Sem Fome funciona?
Então, Érica, é só importante falar do contexto. Quando a gente assume esse governo, a gente tinha um número que haviam 33 milhões de pessoas passando fome no país, a grande maioria delas nas cidades. A gente também passando por uma crise climática sem precedentes, com aumento de desigualdades. E a gente, então, se organizou a partir das informações que, então, eram disponibilizadas pela Rede de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar para articular os ministérios da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, e preparar, organizar ações que pudessem responder e enfrentar a fome considerando esse contexto. Então, o plano ele tem algumas estratégias muito importantes, como aprimorar a forma de identificar as pessoas que estão passando fome, chegar até essas pessoas, aumentar, retomar os sistemas de proteção social e aumentar a renda disponível das famílias e aumentar a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, porque junto com a fome a gente também tinha outros problemas, como obesidade, sobrepeso, né, doenças associadas a uma má alimentação. E além disso, o Plano Brasil Sem Fome, ele se propõe a mobilizar outros poderes, outros entes federativos, para que eles também se organizem e que juntos, né, esse conjunto de atores possam vencer aí a fome. Então, o plano reúne programas que dá conta dessas estratégias.
Muito bem. Secretária, quais são os pilares fundamentais do Plano Brasil Sem Fome hoje?
O Brasil Sem Fome ele tem atualmente três eixos, né? O primeiro eixo é o aumento da renda disponível e aumentar, retomar os sistemas de proteção social. O carro-chefe desse eixo é o programa Bolsa Família, mas a gente tem também aí, como você falou, a valorização do salário mínimo. O segundo eixo é o eixo de aumentar produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis. A gente tem um conjunto de ações muito importantes, como o reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, a retomada de bancos de alimentos, equipamentos de segurança alimentar, apoio à agricultura familiar, ou seja, um conjunto grande de ações que fazem parte desse eixo. E um terceiro eixo é esse eixo que eu falei de mobilização, informação para que juntos o governo federal, governos estaduais, municipais, distrito federal, sociedade civil possam aí ter ações de combate à fome. É preciso um esforço muito grande para a gente tirar o país do mapa da fome. A gente já avançou, a gente vai falar sobre isso adiante, mas esse eixo de mobilização ele é fundamental para a gente integrar as ações não só do governo federal, mas do governo federal com os governos estaduais e municipais também.
Que bom, perfeito. A gente sabe que a meta do presidente Lula é, mais uma vez, retirar o Brasil do mapa da fome, assim como ocorreu lá em 2014, né? Apesar desse enorme desafio perante o cenário encontrado pela gestão atual, como a senhora mesmo mencionou, 33 milhões de pessoas, apesar desse cenário, o relatório das Nações Unidas sobre o estado de insegurança alimentar Alimentar Mundial, conhecido como SOF, ou Mapa da Fome aqui no Brasil, a SOF de 2014 mostra que a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil apenas no ano de 2023. Secretária, de que forma o Plano Brasil Sem Fome contribuiu para esse resultado que foi, assim, recebido de forma muito carinhosa até pelo ministro Wellington Dias?
Bem, de um lado, só destacar que além do Plano Brasil Sem Fome, a gente tem uma política econômica que visa também redução de desigualdade, gerar emprego, que teve um impacto muito importante para a gente conseguir esse resultado muito expressivo e único. A gente nunca conseguiu, num período tão curto, um resultado tão contundente no combate à fome. E o Plano Brasil Sem Fome, primeiro ele retomou ações que tinham sido suspensas no governo anterior e que eram muito efetivas no combate à fome. A gente vem de uma experiência de um conjunto de programas, né? A gente teve no Brasil o programa Fome Zero, depois a gente tem o Brasil Sem Miséria, ou seja, a gente tem uma experiência de organizar, integrar ações de forma participativa, e essas ações sempre se mostraram muito efetivas para o combate à fome. Então, o Brasil Sem Fome teve esse papel de retomar ações que tinham sido paralisadas, tinham sido extintas, mas também de criar novas estratégias. Por exemplo, considerando que hoje a gente tem a fome principalmente nas cidades, a gente tem uma estratégia para conseguir abastecer, garantir segurança alimentar nas cidades. Então, a gente retomou ações que eram comprovadamente efetivas e também criou novas ações para dar conta desse desafio do combate à fome. E por isso que o Brasil Sem Fome tem um papel fundamental nesse resultado.
Muito bem. Eu queria que a senhora, então, relembrasse. Nós tínhamos, então, no início da atual gestão, 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E a SOF mostrou que saíram?
A gente hoje, o IBGE indicou para a gente que a gente tem 8,7 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar grave. Então, é uma ordem de mais de 20 milhões de pessoas que deixaram de passar fome. É um resultado realmente que nos anima, né? Mas a gente entende que continua o desafio de que não haja mais fome nesse país que é tão rico e produz tanto alimento de qualidade, né?
Secretária, as pesquisas, elas, como a senhora mesmo mencionou, são um instrumento essencial para medirmos a eficácia das políticas públicas e onde o gestor público deve focar suas ações, suas próximas ações. Vimos que a FAO tem o relatório da SOF, como a gente falou, e no Brasil, quais são os instrumentos utilizados lá no MDS para essa medição da insegurança alimentar?
Bem, isso também é uma ação do Brasil Sem Fome. Quando a gente elabora o Brasil Sem Fome, a gente retoma as parcerias com o IBGE para a gente retomar as pesquisas sobre segurança alimentar. Então, uma das primeiras medidas foi aplicar novamente a escala brasileira de segurança alimentar no Brasil. Essa escala, ela foi aplicada no Brasil desde 2004, ela tinha sido parada no governo Bolsonaro, a gente só tinha pesquisa, então, da sociedade civil que aplicou a mesma metodologia quando, então, encontra 33 milhões de pessoas. Então, a gente tem essa escala que é um instrumento muito importante, porque o relatório da FAO, ele é feito para comparar os países e para a gente analisar se os países estão avançando nas metas aí de desenvolvimento sustentável. Essa escala é para a gente entender a fome no nosso país, então a gente consegue entender quais são os estados mais afetados, quais são os grupos mais afetados, e isso é fundamental para a gente redirecionar políticas públicas. Então a gente tem a escala brasileira de segurança alimentar, que foi aplicada em 2023 dessa parceria do MDS com o IBGE, ela vai ser aplicada de forma anual até a gente conseguir melhorar a situação de segurança alimentar do nosso país, e a gente tem outros instrumentos, né? Recentemente o MDS lançou o Índice de Vulnerabilidade do Cadastro Único e a gente, da nossa secretaria, também em breve vai ter uma metodologia para medir risco de insegurança alimentar nos municípios a partir do Cadastro Único. E, além disso, é importante dizer que hoje o Ministério da Saúde, ele aplica duas perguntas para medir a situação de acesso econômico aos alimentos ali pela atenção primária, né? A saúde. Então, a gente hoje também consegue identificar, através do SUS, pessoas em situação de insegurança alimentar. E isso tem uma importância gigantesca, porque esses dados vão ser cruzados com o Cadastro Único e vai permitir a gente achar o domicílio dessas pessoas, né? O que vai ser uma ferramenta muito, muito importante para a gente alcançar quem ainda passa fome e tirar essas pessoas da situação de insegurança alimentar.
Bom, secretária, quais são os desafios depois de um ano de implementação do Plano Brasil Sem Fome?
Então, Élio, eu acho que depois dessa grande conquista, né, de reduzir, tirar mais de 20 milhões de pessoas da situação de fome, a gente tem O maior desafio que é chegar nesse remanescente. E a gente sabe que por trás da fome tem causas estruturantes e históricas, né? Desigualdade de classe, de raça, de gênero, pobreza. Então, a gente tem que agora enfrentar e chegar nesse percentual de pessoas que ainda estão passando fome. Então, acho que é o maior desafio que a gente tem e que a gente tem toda aí a motivação do nosso presidente, o grande compromisso dele, da gente seguir adiante e conseguir erradicar a fome.
A senhora poderia nos contar como essas estratégias integradas e outras políticas, elas são importantes para os alimentos chegarem às pessoas que realmente precisam?
O programa Bolsa Família, que tem esse novo desenho, agora com o benefício aí da primeira infância, chegando aí num público que era muito afetado pela fome, que são aí domicílios com crianças. E o programa de aquisição de alimentos, ele é muito importante por quê? Porque, de um lado, ele fortalece a agricultura familiar, ele compra da agricultura familiar e, com o mesmo recurso, ele entrega esses alimentos para instituições aí onde existem pessoas que estão precisando, estão passando fome, estão precisando desses alimentos. E são alimentos de qualidade, né? São alimentos frescos, in natura, enfim. É um programa muito inteligente, né? Ele otimiza o recurso público. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar também, porque primeiro que ele chega em quase 40 milhões de pessoas, tem uma lei que fala da obrigatoriedade de compra de 30% da agricultura familiar, então também facilita ali que as crianças, os adolescentes acessem os alimentos locais, fortalece os agricultores familiares, e a gente viu na pandemia como a alimentação escolar é importante. Muitas crianças e adolescentes tinham na alimentação escolar a refeição principal do dia, então você fortalecer, né? O governo federal aumentou o valor per capita desse programa. Garantir que cheguem para as escolas alimentos adequados e saudáveis é uma forma de aumentar aí a disposição de alimentos, a disponibilidade de alimentos e também de aumentar a renda, né? Se a família precisa comprar menos alimento porque a criança acessa a alimentação escolar, sobra um dinheirinho para outra coisa, para melhorar a alimentação em casa. Então, são programas e é muito importante isso. A Bolsa Família é fundamental, mas o Brasil hoje tem um conjunto de programas e serviços que garantem aí a transformação da vida das pessoas.
Já que a senhora abordou o Bolsa Família, é sobre ele que eu quero falar agora, né? Este, que é um programa mundialmente reconhecido, né? Por sua capacidade aí, um baita projeto social, né? Talvez o mais importante do país. E eu queria saber qual a importância do Bolsa Família, qual o papel do Bolsa Família no combate à fome.
Ah, o Bolsa Família, ele é central, né? Porque, assim, no Brasil, muitas pessoas, no Brasil e no mundo, não conseguem acessar a comida porque não conseguem comprar a comida. Não é que a comida não está sendo produzida. Tem um conjunto de questões que a gente tem que entrar na produção de alimentos. Mas hoje é fato que o mundo produz mais alimentos do que é necessário para alimentar as pessoas. As pessoas não conseguem, ou passam fome, não conseguem se alimentar, porque tem uma distribuição desigual de renda. As pessoas não conseguem comprar a sua comida. E o Bolsa Família tem um conjunto de pesquisas que mostram isso. É uma renda fundamental para a compra de alimentos. Então, ele é o grande carro-chefe e é graças a esse novo Bolsa Família, que tem novos benefícios, em que eu falei, né, que é o benefício de primeira infância, que chega num público muito afetado por insegurança alimentar, que são domicílios, casas onde tem crianças, né, principalmente são uma casa chefiada por uma mulher solteira, uma mulher solo, né? Ele tem esse papel fundamental de garantir o acesso econômico à comida. Então, ele tem essa centralidade, de fato, na garantia do direito à alimentação no país.
Secretária, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido como SISAM, é uma estratégia coordenada pelo governo federal em parceria com os estados e municípios. Como o SISAM é crucial para a implementação eficaz das políticas de combate à fome no Brasil, eu queria que a senhora explicasse como ele funciona.
Antes de falar do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, falar do primeiro componente desse sistema, que foi o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão hoje que assessora a Presidência da República. Ele é composto aí por pessoas do governo, pessoas da sociedade civil. E foi a partir desse conselho que programas como o Bolsa Família, o programa de cisternas, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar foram criados. Então, esse foi o primeiro componente do sistema e ele foi criado para garantir participação social. A participação social, ela é muito relevante, por quê? Porque as pessoas vêm falar do seu contexto Quais são as dificuldades naquele contexto para enfrentar a fome e o que, que pode ser feito para superar essa dificuldade. Então, ela é uma ferramenta para que as políticas sejam efetivas. O CISAM, ele busca garantir, de um lado, participação social com os conselhos de segurança alimentar. De outro lado, ele promove articulação, integração de ações. A gente tem uma Câmara de Segurança Alimentar composta por 24 ministérios. E juntos, CAISAM, né, essa Câmara de 24 ministérios e o Conselho de Segurança Alimentar formulam a Política de Segurança Alimentar e Nutricional. E é importante dizer também que a cada 4 anos a gente tem uma conferência que reúne cerca de 2.000 pessoas de todo o país para ditar as prioridades dessa política, né? Então, esse é um sistema que visa garantir participação social, integração de ações governamentais e também articulação federativa. Esse desenho do sistema de ter um conselho, uma Câmara, um plano de segurança alimentar, ele existe no governo federal e ele é reproduzido nos estados. Hoje, todos os estados do Brasil já estão aderidos ao sistema de segurança alimentar e nutricional e a gente tem cerca de 1.100 municípios que também fizeram essa adesão. É de municípios, então, que se comprometem a organizar suas ações, fazer um diagnóstico da situação de fome e conseguir implementar a política de segurança alimentar nos seus municípios.
Todo mundo trabalhando junto no combate à fome, né, secretária? Agora, nesse papo, a gente não pode deixar de falar sobre a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, né? Essa que é uma ideia lançada pelo presidente Lula, proposta quando o Brasil assumiu o G20, né, na Índia, ainda no ano passado, em 2023. Como a experiência brasileira de combate à fome pode auxiliar nessa aliança, né? Consequentemente, para o mundo poder alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio, mais especificamente as metas 1 e 2 até 2030.
Então, o presidente Lula, que sempre teve um compromisso muito forte com esse tema de combate à fome, ele pauta o G20, que era um espaço que sempre discutiu política econômica, né, a governança da política econômica. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante de destacar, que o G20 passa a discutir temas de pobreza, de fome, e política econômica tem uma relação direta com isso. A gente viu em anos anteriores como que uma política de austeridade teve um impacto muito forte nas políticas de segurança alimentar e nutricional. A outra questão muito importante do presidente Lula ter feito isso é porque toda a história do Brasil para o combate à fome surge de um elemento político, que é a centralidade que o presidente deu ao tema. Lá em 2003, quando o presidente Lula coloca a fome no centro da agenda política, isso gera uma grande transformação. Isso gera políticas públicas, orçamento, instituições, ou seja, um conjunto de iniciativas que, de fato, vão mudando a situação da segurança alimentar do país. Então, quando ele propõe que os países coloquem no centro da sua agenda política o tema da fome, é de uma relevância imensa. E o Brasil, pela essa experiência que ele tem, né, de forma participativa, organizar ações, não só uma ação de transferência de renda, mas ação de transferência de renda, de apoio à agricultura familiar, de acesso à alimentação, de garantir a alimentação nas escolas, né? Quando ele é um líder nesse tipo de ação integrada de combate à fome, ele pode inspirar outros países. E fazer isso como tem sido feito no Brasil. De um lado, uma política social, voltada para transformar a vida das pessoas, mas também isso em diálogo com uma política econômica que quer aí, visa reduzir desigualdades e também contribuir para o combate à fome. Então, o Brasil pode ser sim esse país que inspira outros países e pode ter uma importância fundamental para a gente tirar o mundo do mapa da fome, né? Que a gente conseguir erradicar a fome no mundo.
Que orgulho do Brasil. Secretária, foi muito bom recebê-lo aqui, com tanta notícia boa, com tanta informação bacana que a senhora trouxe, mostrando que o Brasil está novamente no caminho certo para sair mais uma vez do mapa da fome, para erradicar a fome no Brasil. Então, muito obrigada pela sua presença no Fala MDS.
Eu que agradeço e desejo a todos aí que possam aproveitar as informações.
E vocês, gostaram da conversa? Bom, para saber mais informações sobre a Aliança Global e outros temas do Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome, basta nos seguir nas redes sociais. No WhatsApp, busque o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Estamos também no Instagram pelo @mdsgovbr, no YouTube @mindesenvolvimento e tem também o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo Fala MDS. Até lá!